Taylor reclamava antes que eu tinha voz robótica, tá funcionando efeito ou não?
Tá, e tá uma merda, cara.
Saiu efeito?
Agora,
mas... Hoje estamos aqui, eu, o Espetacular Nick, o JJ e os nossos convidados, o Luke Luke e o Kinder. Então, hoje nós vamos falar sobre as piores coisas feitas com revista em quadrinhos nos últimos tempos, tanto Marvel quanto DC. Então, vamos lá. Kinder, vamos começar com você que está mais entusiasmado. Qual a coisa ruim feita com HQ que você lembra nos últimos anos?
Cara, eu tenho que falar disso porque na verdade não é bem um quadrinho, mas foi feito por um cara que é um herói dos quadrinhos, sabe? Chama Hero Man. Os caras colocaram Stan Lee fazendo mangá, cara. É muito ruim isso, cara. Isso é muito ruim, cara.
Eu conheço Hero... esse.
Cara, o Stan Lee pensou que mangá é só colocar robô gigante, robôs. Cara, o Stan Lee conseguiu um recorde em ser cancelado na Shonen Jump, cara. Ele foi cancelado em 2 semanas, cara. É a pior coisa. Ele conseguiu, assim, superar qualquer mangaká da história, cara. Cara, você sabe fazer uma coisa. Você faz aquela coisa certinha. Você vai fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com a tua cultura, nada a ver com o teu país, se meter, botar o dedo nas coisas dos outros, é a mesma coisa que desenho de herói da Marvel no Japão, cara, é a mesma coisa.
É verdade.
É, cara, o Stan Lee devia ter continuado a ficar imitando a DC, né, cara? Tava muito melhor lá.
Então, pelo menos depois que ele fez isso, ele criou uma série boa na Image, né, cara? O nome agora, mas essa série aí foi linda, cara. O cara foi pro Japão fazer merda.
É, cara, mas olha, vamos ver o lado positivo, né, cara? Em 2 semanas durou o quê? Uma edição?
É, né? São dois capítulos.
Caramba! Não deixar nem terminar o arco.
Deixaram nem terminar o arco, cara. Foi incrível isso.
A passagem dele na DC eu também não achei legal, não, cara. A aplicação do método Stan Lee pra reimaginar os personagens da DC, eu também não curti muito, não.
Por que você não gosta da Marvel?
Não, cara, eu gosto da Marvel.
Não, agora eu tô zoando, gostei. Cara. O que você disse, ele reimaginando os heróis da DC, eu disse, por que você não gosta da Marvel?
Cara, porque, sei lá, não ficou legal, sabe? Aquele Batman com uma roupa que imita realmente um morcego.
Claro, né, cara? Porque ele foi lá zoar
com aquela flecha com uma roupa especial.
Eu acho
do Esquadrão Supremo na própria DC, né? Não me empolgou, não. Achei sem graça. O Stan Lee é um cara que ficou com texto datado, sabe? São as mesmas ideias, as mesmas formas de falar, os mesmos diálogos, até nunca datado.
Mas, Jota, eu discordo de você. Porque... Não, discordo. Tem um cara, agora esqueci o nome dele, espera só um minutinho. O cara que escreveu Os Invisíveis. O Morrison, Grant Morrison. Cara, ele, tudo que ele faz é igual e ele consegue fazer aquilo se tornar bom, cara. Não, não é, não é. O problema não é ser igual. Não é pirar com uma coisa que não
tem. Como é? Bom?
Lembra de Batman Incorporated?
Pelo amor de Deus. Batman Rip, Batman Incorporated, Joe Bárbaro.
Ah, cara.
Pelo amor. É legal. Deus.
Robin, vamos parar para tomar um café?
Cara, o pior é que já adiantando aqui, justamente o que eu ia falar, das piores coisas feitas nos quadros dos últimos tempos, pra mim, de longe, a passagem do Morrison no Batman. De longe.
E pior que depois do reboot, que o reboot já é ruim, o Incorporated...
Antes mesmo.
Tô dizendo, o Incorporated continuou até depois do reboot.
É, isso aí é outra coisa
mas assim,
pra frente, né,
cara? Todo mundo pode fazer coisa ruim, cara. Todo mundo. A prova disso foi o Stan Lee, né, fazendo mangá. A prova disso foi... Pô, o Morrison foi o cara que fez All-Star Superman, cara, que é uma puta série. Não dá pra falar mal do cara.
Dá.
Muito. Não dá, o JJ.
Cara, Batman, mas peraí. Deep, cara, pelo amor de Deus.
Você não curtiu nem o Damian?
Como?
Você não curtiu nem o Damian, o filho do Batman?
Cara, aquele moleque, cara. Cara, eu não sei não. Eu não entendo por que o pessoal gostou tanto daquele personagem, não, cara. Ele é,
Ele é um Robin. Primeiro de tudo.
Ele é Robin. Ele cumpre o mesmo papel do Jason, cara. Só que o moleque adaptado pros dias de hoje, entendeu?
A única Robin que funcionou foi a Carrie, do Cavaleiro das Trevas.
Cara, eu senti que essa, passagem do Morrison...
Hum?
Eu senti, assim... Pode falar?
Fala.
Pode.
Então, eu senti eu não me senti bem com essa passagem dele pelo Batman, mas eu não queria criticar, cara. É porque eu não gosto, não é que eu não gosto do Batman, mas eu acho os quadrinhos do Batman de hoje em dia, pra mim, depois do Cavaleiro das Trevas, não tem mais quadrinho do Batman que vai conseguir superar, sabe? Só é a minha opinião. Eu acho que tá decaindo o nível dos quadrinhos do Batman, com certeza, cara. Não tem o que falar, eu não vi um arco bom depois daquilo. Depois que eu li aquilo, todo arco pra mim era horrível.
Mas tem,
queria ver
tem também
Batman
o
da Era das Trevas, do Cavaleiro das Trevas.
Justamente aí, muita coisa. A passagem do Morrison, na minha opinião, pelo Batman foi tão ruim, ele deixou tantos elementos no Batman, que até hoje os roteiristas não conseguiram se livrar disso aí e estão continuando fazendo histórias ruins.
Essa
é a minha opinião. Cara, Batman Hippie, o Batman morre, mas não morre. Aí ele disse, não, eu vou criar agora uma saga que eu vou conseguir inserir na cronologia todas aquelas séries de Túnel do Tempo.
Caramba!
Cara, não dá pra fazer isso. Sabe qual que é o maior problema, cara? Falta culhões nos quadrinhos hoje pra fazer o que o cara como o Kirkman faz, cara. O cara tem um quadrinho, que nem o Invencível, que tem 102 edições. Sem interferência nenhuma, cara. Sem parar, sem pira. A série é contínua por 103 edições. E quando o personagem morrer, eu sei que o personagem vai morrer. O personagem não vai voltar à vida.
Pois é.
Vai acabar a série. Tem falta culhões pra fazer o que a Image faz hoje.
Mas o problema é que o Invencível, ele pode vender 50 mil edições por mês e ser considerado um bom investimento. Sim. Se o Batman vender 50 mil por mês, ele é considerado um fracasso.
A 100 teve 300 mil.
Não, eu tô só citando números aqui como exemplo, entendeu?
É porque o Batman ele é mais superestimado no mercado.
Eu tenho todo o investimento, né, cara?
Uma coisa.
Mas eu acho que eles têm medo de perder uma coisa que é certa, sabe? Eles não têm coragem de inovar. Onde eles inovam é onde, tipo, nós vamos criar sempre... Eles criam novas linhas editoriais e eles vão criando novas coisas. Tipo, a Vertigo foi a prova disso. Eles não têm coragem de colocar dentro da linha principal coisas novas hoje em dia. Eu acho que faz mais de 10 anos que eu não vejo coisa nova em linha editorial. E olha que eu só tenho 19 anos, cara.
Agora, cara. Vamos.
Tenho 20, aliás.
Tô doido pra perguntar isso aqui pra vocês. Vocês não acham que hoje em dia, tanto na Marvel como na DC, a coisa tá muito mais direcionada pra contratar um roteirista que venha fazer uma polêmica, que venha usar o nome dele e com algumas ideias bem infames pra provocar, né, uma reação do público, mesmo que essa reação, que o nível da história seja horrível? Que isso está se sobrepondo, está se tornando uma forma de marketing que está se sobrepondo à qualidade das histórias e até a um respeito pela cronologia e pelos fãs mais antigos?
Resumindo, estão contratando roteiristas para fazer histórias superiores.
Não, eu acho que começou com o Grant Morrison no Batman. O que você acha, Lu?
Olha, eu agora vou ter que... Eu vou ter que bancar o advogado do diabo agora, cara. Que, tipo, eu curti a fase do Grant Morrison no Batman, que eu sou fã do careca mesmo. Não consigo falar mal dele. E, cara...
Nós não entendemos Batman Incorporated.
Cara, eu não gosto do Bruce Wayne, tipo, eu gosto do Batman, só que pra mim os melhores Batmans é o Terry McGinnis do Batman Futuro e o Dick, cara, da fase do Grant Morrison.
Pai, Batman... Sei lá. Eu concordo com você quanto ao Batman do futuro ser bom. Agora eu discordo do Bruce Wayne não ser. Uma das poucas coisas que eu gosto, assim, que eu acho bem elemental do Batman, cara, é o Bruce Wayne.
O Bruce Wayne,
ele não é o Bruce Wayne. O Bruce Wayne é o Batman.
Não,
ele,
cara,
se disfarça de Bruce Wayne. Isso que eu acho mais legal, cara.
Cara, minhas histórias favoritas do Batman é o Cavaleiro das Trevas e o Asilo Arkham. Aí o Bruce tá funcionando, sabe? Tipo.
Que... Isso, porque ali ele não é o Bruce Wayne, ali ele é o Bruce Wayne.
Cara, o Bruce Wayne morreu junto com os pais dele. O Bruce Wayne morreu junto. Ele, depois daquilo, ele desenvolveu uma nova personalidade. E é o Batman.
Cara, isso aqui, por exemplo, no. Pra mim o Bruce Wayne é louco, cara. Não tem essa
ele
cara
é louco,
mais inteligente do mundo. Na piada mortal funciona isso e tal. O Batman,
mas, tipo. É justamente,
mas
é justamente isso que torna o Bruce Wayne uma parte importantíssima do Batman. Ele é um cara maluco.
Sim, mas
eu não acredito. A forma como o Morrison colocou é que se você tiver os equipamentos e você tiver o treinamento, você pode ser o Batman. Não, você não pode ser o Batman. Você tem que ser louco. É um cara. Talvez
eu acho
seja
que você
um
ser
um
o Batman, você precisa estar internado num asilo, né, cara?
É, verdade. Cara, é que eu não gosto muito da imagem do Batman. Sou o cara mais inteligente do mundo. Sou fodão e tal. E eu gosto do Batman maluco, do Cavaleiro das Trevas, que mete porrada em todo mundo. E fala, aqui não é o campo de batalha. Aqui é uma mesa de cirurgia. Eu sou o doutor, quebra o braço do cara, sabe? É. Aí que é o Batman legal. Não esse Batman, sei lá, atual, que é muito chapa branca.
Entendo, Luke. Porque pra mim é mais ou menos o Dick, né? Quando você foi o Batman, que ia. Pô, cara, o Dick ia tomar café. Ele interrompia uma patrulha pra ir tomar café numa cafeteria.
É que mudava, sabe, cara? É que eu acho que eu tenho uma certa birra com heróis ricos. Mas
sei, cara, eu acho assim, o que eu sempre achei foi o seguinte, eu sempre defendi o seguinte ponto. Se o Morrison queria trabalhar com o Dick, por que ele não trabalhou o Asa Noturna?
É que eu acho que ele quis mudar, cara. Concordo comigo, se matasse o Bruce Wayne, de verdade, se deixasse ele morto, não ia ser um puto de um avanço?
Não. Acho que não.
Matar o Bruce Wayne é matar o Batman.
Você ia ter alguém tentando ser o Batman, não sendo o Batman.
É que
eu sou contra isso. Olha, eu sou contra isso por vários motivos. O primeiro é que isso já foi feito antes, na época da queda do morcego. O Dick também tinha assumido o moto do Batman depois do Azrael.
Sim.
E o segundo, cara, é porque pra mim não faz o menor sentido. Por que é que o Asa Noturna se tornaria o Batman? Se todo mundo, até nas histórias anteriores, no tempo do Greg Hooker, do Chuck Dixon, as pessoas sempre diziam isso, os hobbits tinham um certo receio de se tornarem o Batman. Porque eles achavam que o cara tinha que ser muito, muito obcecado para ser o Batman.
Para encerrar essa questão e levantar uma outra aqui, já pegando o gancho, só quero finalizar. Isso que o JJ falou aparece também no, na série mais recente da Young Justice, quando eles passam para a segunda temporada e o Robin ele vira o Asa Noturna, ele fala, o Superboy pergunta para ele, você quer ser o Batman? Ele fala, eu já quis ser o Batman, hoje eu não desejo mais, eu não tenho a insanidade, nem a frieza, pensa que é uma série animada, o cara tá falando isso. eu não tenho a insanidade e a frieza pra ser o Batman. Mas, cara, o Asa Noturna ser o Batman é perfeito. Comparado ao Dr. Octopus virar Homem-Aranha.
Ah, merda, porra!
Na verdade, o advogado, veja bem,
não, meu Deus, cara. Não faz sentido isso. Você pega um genocida, um cara que matou milhões de pessoas inocentes, já tentou matar. E você coloca ele na cabeça de um super-herói, e ele, do nada, ele decide se tornar um herói. Não, agora você, pelo seu Homem-Aranha, e eu tenho responsabilidade, e... Ah, vai rodar a bolsinha na esquina, né, Jota?
E é aí que entra sendo vendido, é a polêmica. Não é a qualidade da história, nem o sentido, nem se a ideia faz sentido. Dan Slott está sendo perfeito vendendo a história. Ele faz questão de, a cada mês, fazer uma coisa pior com Aranha, que é pra revoltar ainda mais os fãs do personagem.
Peter Parker admitindo que o Octopus é superior.
Não, cara, se pelo menos a polêmica fosse boa, né? Tipo, se fosse algo, tipo, diferente mesmo.
É.
Mas não é, cara, não é.
Cara,
não
é justamente isso que eu tô dizendo. Sabe, a qualidade,
sabe,
que se foda.
Cara, eu quero muito que o Kane, o Aranha Escarlate, que tá com histórias muito boas, mesmo sendo uma ideia ruim, conseguiram desenvolver uma história boa, o Aranha Escarlate, tá com ótimas revistas. Eu queria que ele fosse pra Nova York e descesse a porrada nesse Superior Spider-Man. Eu esperei 8 histórias pra ver os Vingadores metendo a porrada nele.
Cara, eu acho que... Posso falar merda agora, mas... O Kane... Pra mim não dá, que também o cara é um assassino.
Sim. Mas ele é o Aranha Escarlate, ele não é o Homem-Aranha.
Não, sim, mas ele também já matou, cara. Que pra mim, se fosse substituir mesmo o Homem-Aranha, tipo, escolher. Tinha que ser esse Flash que é o Venom, cara. Pelo menos o cara mais heróico, sabe? Sim.
Eu acho que quem seria perfeito pra substituir o Homem-Aranha, cara, seria uma. Eu acho que o Ben Reilly substituiu o Ben. Numa história ruim, mas ele substituiu bem. Até porque ele era um clone do Homem-Aranha diretamente, né? Eu acho que ninguém teria essa carga pra ser o Homem-Aranha, cara, assim. Ou eu não acho que o Venom poderia ser o Homem-Aranha. Até porque é o Flash, né, cara?
É, mas, cara, analisando, tipo, as coisas... Esse Venom tá mais heróico do que o Superior e do que o Kane, cara.
Sim, sim. É verdade, eles estão tentando, como é que posso dizer, aumentar, né, a tensão, aumentar, deixar o Homem-Aranha revoltado do jeito errado.
É, porque, cara,
eles não podiam fazer isso com o Peter. O Peter, sei lá, perceber que precisa mudar os equipamentos dele, que precisa, sei lá, e ele cria aquelas garras, ele faz aquele lance todo. Por que não?
Porque a intenção não é evoluir o personagem, gente. É criar um arco, sei lá, de 12, ou 16, ou 18, ou 24 edições, que tenha uma coisa diferente, que revolte todo mundo e que faça vender maravilhas, cara.
Sim.
Cara, será que nós estaríamos falando de Homem-Aranha se não fosse pelo Superior?
Mas sabe o que eu vou te falar agora aqui? Eu percebo que a Marvel tá com interesse de acabar, isso é uma opinião minha, acabar com os personagens a qual ela não tem controle cinematográfico. Tanto que parece que eles fizeram Vingadores versus X-Men. Cara, a série é excelente, é fechado, é tudo bom, mas os personagens a qual a Marvel não tem direitos, que é o lado do X-Men e o lado do próprio Homem-Aranha, de personagens aos quais eles não têm direitos, foram ridicularizados. Não sei se vocês perceberam isso. Durante toda a série.
Sim,
faz sentido.
Cara, é muito... Eu tive a oportunidade de ler, assim, ajudei a tradução de alguns sites brasileiros aqui, pessoal do... Não sei se eu posso falar. Corta na edição, falar, se não puder falar. Sóquadrinhos.com, cara, que é excelente o trabalho dos caras,
sim,
velho.
Sim, é excelente.
É muito bom, cara.
É lá que eu aprendi a ler Invencível, que a Panini não tem coragem... Posso falar culhão aqui nesse podcast?
Claro.
Não tem culhão pra editar e pra lançar, cara, que eu acho uma puta vergonha, porque é uma série de excelente conteúdo, é um tipo de quadrinho, um tipo de história que ninguém tem análise pra conseguir produzir. O Nick já sabia disso, acho até por isso que ele perguntou se eu gostava de quadrinho. Eu tô escrevendo uma história sobre super-heróis. E eu comento duas coisas, são duas coisas no quando o cara descobre o mundo dos super-heróis, digamos assim, e ele comenta assim, eu não sei como é ser um super-herói. Porque se eu fosse Superman, eu teria destruído a Terra.
É?
Se eu fosse o Dr. Octopus no corpo do Homem-Aranha, eu teria matado todo mundo com uma atitude tão sádica. E tentaria, com a inteligência que ele tem, eu construiria um outro corpo pra mim. Voltaria para um outro corpo mecânico, sei lá, alguma coisa assim. E foda-se o Homem-Aranha. Faria o Homem-Aranha ser preso.
Cara, porque essa história...
Eu o Homem-Aranha.
Seria ótima, cara. Tá aí, cara. Isso seria polêmico e seria legal.
Cara, exatamente. Eu não vejo sentido, eu não vejo realidade palpável dentro das histórias de super-heróis mais. Realidade palpável que na morte do Homem-Aranha eu vi. Nossa, e a morte do Homem-Aranha quando eu tinha 11 anos. Eu lembro do meu avô comprando esse quadrinho pra mim, sabe? Pô, cara, o quadrinho aí... Que ele morre num tribunal, aparece o Demolidor. É uma puta história boa, cara. Não sei por que fazer histórias que a gente não tem controle, não tem contato, não tem ligação com a realidade palpável do mundo do super-herói. Não tem nexo.
Então... Quer fazer uma história do superior boa? É. Faz assim, cara, que tipo, chamasse o Peter David ou o Bendis, chamava o Andy Kubert e tá, fazia a mesma merda que o Deslot fez. O Dr. Octopus na mente do Peter. Só que daí travasse, sabe, a batalha do Peter com o Dr. Octopus dentro da cabeça dele.
Boa, aí, tipo, boa, seria boa.
Já, isso o aconteceu.
Peter... Sim, cara, mas aí que tá, o Peter revendo os traumas dele e ele aprendendo com tudo, sabe? Não, que, tipo, o Peter vencendo ele mesmo e o Dr. Octopus, menos, sabe o Clube da Luta?
Sim.
Mais ou menos assim, cara, esse embate. Se fosse assim, se durasse, sei lá, pelo menos um arco de 7 capítulos, se for, daria certo, cara.
Sim. E seria uma história memorável.
Um minuto para o JJ.
Certo. Então, prosseguindo, né? Agora a vez... do Luke, uma história que você acha que foi, já falamos aqui disso, nós falamos, eu falei do, o Kinder falou aí do mangá, o Hero Man, eu falei do Superior e o Jota do Batman Incorporated e de outras, que quando ele fala de Batman ele se estende muito.
Luke, cara,
uma coisa pra mim, fala
pra mim é o Constantine na DC, cara,
na Nova 52, né?
Isso.
Cara,
a morte do Constantine pra mim foi a entrada, foi a saída dele da Vertigo, cara. É horrível, foi, não consegui ler o primeiro, cara. Putz, cara, não é o Constantine que eu conheço.
Cara, o pior de tudo é que o primeiro arco, que é do Peter Milligan, tem ideias boas. Tipo, o Constantine tá sendo Constantine, ele não quer ficar lá no grupo. Só que a DC ficou pisando em cima, sabe? Aí ficou aquela merda, cara.
Sim. Você conhece uma série chamada Priest?
Sim.
Que foi quadrinho, virou até filme? Eu sinto que esse Constantine entra mais pro personagem principal do Priest, o Arcanjo Miguel, do que pra Constantine. Será que é uma impressão minha ou não?
Tá por aí mesmo.
Ele tá muito bom, ele tá muito honesto, tá muito... Não é o Constantine que a gente conhece, cara.
Novo 52 eu parei de ler no primeiro ano.
Não, os Novos 52 tem coisas que vale a pena. Tipo, o Homem Animal e o Monstro do Pântano estão ótimos, cara. Isso não é da Vertigo porque não tem muito palavrão ou silêncio de sexo explícito. Isso aqui tá bom. Isso aqui, cara, o Constantine tem que ficar na Vertigo, não funciona, sabe?
Claro.
E, primeiro, porque o Constantine sem o maço de cigarro do lado parece que não é o Constantine, cara, também.
É, cara.
Eu acho que essa foi uma das coisas que me deixou assim. E ele só não é o Arcanjo Miguel, porque eu lembro que na série Bleach o Arcanjo Miguel fumava massa de cigarro.
Sim, sim.
Cara, se queriam colocar o Constantine na DC, dava um jeito, por exemplo, só citando ele, sabe? Por exemplo, ah, o mago, um certo mago conseguiu fazer aquilo, alguma coisa, só citação, sabe?
Uhum.
Ou, por exemplo, sabe, se lembram do Wolverine lá no começo do Claremont mesmo?
Sim, sim.
O cara era um personagem super misterioso, ninguém sabia de nada dele, ele era um fodão e tava cagando pra todo mundo.
É.
Se fizesse isso com Constantine, beleza, não ia mudar nada, ele ia continuar o mesmo, a única diferença é que ele ia estar no mundo dos super-heróis. Mas não.
Sabe qual? Não, eu acho que não, porque o Constantine não é fodão também. Ele, Constantine é triste, velho. É um cara podre, é um cara que
amargurado.
É podre e engana todo mundo. É um Ravno, cara. Quem joga RPG sabe, ele é um Ravno. Ele é um personagem que não tem ninguém controlando ele, mas ele não é foda por causa disso. Ao mesmo tempo, ele se deixa todo mundo enganar que tem controle sobre ele, mas ele é um ilusionista, digamos assim. Ele não é um cara poderoso, ele é um cara. É um mentiroso, sabe? Ele é um tricker, é um apostador. Acho que é muito mais essa coisa, ele é muito mais parecido com o Gambit, assim, do que com o Wolverine.
É um veado, então, é um veado.
Exatamente, exatamente.
Vocês lembram da última edição do Hellblazer?
Não.
Não.
Cara, é a mesma coisa do que o Kinder falou, tipo, ele tá enganando o Destino, né? Que o Destino falou, você já viveu muito. Aí ele tá sempre fingindo a morte dele. Aí é isso, cara, ele é um mentiroso, só que daí no final ele percebe, meu, não vai dar pra mentir mais. Ele se despede da mulher dele, que ele se casou, e muda tudo. Aí no final mostra o Constantine de verdade, um senhor de idade, bebendo, tipo, bem acabado mesmo.
Interessante. Então, Constantine da DC é o do Luke Luke. E voltando aqui para nossa rodízio, volta a vez pro Kinder. Outro lixo, Kinder, que você acha dos últimos anos?
Outro lixo, cara. Olha, eu posso dizer assim que eu não li muito, não posso, mas essa Mulher Maravilha com 1,90m, né, cara? 2 metros e pouco, foi... Não é a história, a história até tá boa.
Uhum.
Mas assim, a imagem gráfica foi horrível. E aconteceu uma coisa ao contrário, né? Foi engraçado. Acho que eles pensaram assim, vou fazer uma imagem gráfica horrível pra Mulher Maravilha e fazer uma imagem gráfica excelente pro Aquaman. A gente pega e faz uma história podre pro Aquaman e faz uma história foda pra Mulher Maravilha com a imagem gráfica ruim. Acho que foi mais ou menos a DC, ela tá tipo meia louca. Tanto que eles contrataram o Liefeld, né, pra desenhar. E o Liefeld acabou desenhando o arco final, que quando o roteiro tava começando a ficar bom, o roteiro do Aquaman, o Aquaman tava quase salvando. Porque eles começaram a colocar alguns elementos que ia dar a cara que eles iam colocar aqueles elementos lá da Justiça Jovem, né? Uhum. Que é a Young Justice, que, cara, é excelente. Até assim, eu acho que tudo do Aquaman, cara, é bom. Só que assim, com aquelas ideias que tem do Aqualad, cara. Nossa, o Aquaman ia ser o cara mais fera do mundo, cara. O Aqualad do Young Justice é mais foda que o Aquaman, cara.
Sim, verdade. É verdade, qualquer um é mais.
Cara, não,
eu
não
sou
acho
mais.
Qualquer um, não acho, cara. Tem cara pior. Eu assim, teve momentos quando eu lia o Caçador de Marte, eu achava o Caçador de Marte mais.
O Aquaman, ele é tão, assim, xoxo pra mim, é tão furreca, que ele só funciona quando ele é o Namor. Ele só funciona quando é aquele cara. Exterminador, eu vou enfrentar o povo da superfície, não sei o que, vocês são inferiores a mim, eu sou um Atlante, não sei o que, vocês são inferiores, não, quando ele é o Namor, cara, é aquele
funciona. Você viu Justiça Jovem? Você viu Justiça Jovem?
Sim.
Você viu aquele spot, velho, tem uma cena no Justiça Jovem, onde o Aquaman faz uma demonstração bem curtinha dos poderes atlantianos, controlando água, manipulação de água. E eu vejo aquela runa gigante brilhando e não vejo o poder d'água, mas só aquele fato daquela runa gigante brilhar ao retorno, eu falo, caraca, que Aquaman não poderia ser? Sabe, eu acho que ele teve roteiristas ruins e não teve oportunidade de ter um roteirista bom fazendo aquela série.
Mas teve o Peter David também, Peter David já escreveu o Aquaman, né, ficou legal.
Peter David mandou bem, cara.
Sim, porque ele fez o Namor no Aquaman. O Aquaman.
Mas eu acho que não precisa
Namor.
Ser o Namor. Eu acho que o Aquaman não é o Namor. Eu gosto da personalidade do personagem. Eu gosto até do gráfico do personagem, mas eu acho os poderes dele muito tristes.
Mais mal analisado, né?
Ah, mas nesse arco do 952 tá legal, cara. O Geoff Johns tá deixando o cara.
Sim, sim. Não, mas foi cancelado. Teve ele foi cancelado, se eu não me engano.
O Aquaman? Não, cara.
Tinha pra mim que tinha sido cancelado.
Não, pra mim continua bombando.
O Rob Liefeld não foi pra série. O Rob Liefeld foi desenhar lá, cara.
Fala, Jota. Jota voltou. Fala, Jota.
Eu acho que o Geoff Johns parece que já anunciou que vai sair.
Quem saiu com isso? O Reis, cara.
Cara, não, ele então. Só que o Johns foi trabalhar no Aquaman pra atender um pedido do Ivan Reis. E agora o Van Rey saiu e eu acho que o Jones também vai sair.
Se ele sair, cara, vai ser uma pena, que o Gibi também é legal, cara.
Aí, cara, eu tô lendo, mas vocês acham que dá pra fazer muita coisa com Aquaman?
Dá, cara.
Dá,
não acredito, não, cara.
Existe personagem ruim, cara. O que existe é escritor ruim. Por exemplo, sabe o Spawn?
Cara, eu pessoalmente.
Eu tava pensando justamente nisso hoje. E eu cheguei à conclusão de que essa frase, esse tipo de pensamento não tá certo, cara.
Eu pessoalmente, eu fico me analisando no lugar de um roteirista. Se eu fosse designado pra escrever o Aquaman, eu não saberia o que fazer.
Cara, eu vou dar aqui um exemplo pra vocês. Supremo. Quem conhece o Supremo?
O Alan Moore. Alan Moore.
Escreveu. Dá pra fazer. Mesmo o Alan Moore ainda consegue fazer mais alguma coisa com o Supremo do que ele fez?
Não.
Não.
Que tá, cara. Por mais talentoso que seja o roteirista, tudo, o Alan Moore teve aquela ideia, usou aquela ideia no Supremo e fechou todas as portas, cara. Não dá pra fazer mais do que aquilo.
Mas foi aberta uma porta no Justiça Jovem, eu sempre bato nessa tecla.
Inclusive eu gosto de escrever. Eu criei uma história que há anos eu tô tentando criar uma continuação e não consigo, porque não dá certo. Eu criei e não consigo criar uma continuação. Eu acredito que isso acontece com o Aquaman. Eu não consigo imaginar uma história interessante do Aquaman. Eu nunca li uma história que me prendeu nele.
Velho, é complicado. Imaginava
que depois do All-Star Superman, eu nunca mais ia ver uma história boa com o Superman. E eu vi.
Sim. Mas.
Eu vi várias. E foi fechado tudo ali. Pra mim, All-Star Superman, se fosse uma série que eu falasse, série definitiva do Superman. All-Star Superman.
Mas All-Star Superman teve algumas coisas bobas, cara. Muito bobas. Ah, Superman, você estava fantasiado de Clark Kent? Cara,
eu acho muito bom isso, cara. Desculpe, mas eu acho bom. Eu rio demais com essa cena e acho bom, velho.
Cara, nesse momento eu pensei, é muito retardo mental, cara. Pô, o Walt tá meio retardado, cara.
Eu acho que é bem o caso do Aquaman, né? Parece que tem que puxar pra um lado assim, em que o cara tem que brincar um pouco consigo mesmo. Que frase horrível, né? O cara tem que ser, né? O cara tem que ser meio galhofa, né, cara? Tem que botar uma piadinha aqui, outra acolá, botar um diálogozinho mais maneiro, que é pra ver se a série rende alguma coisa.
Não acho.
Eu acho que é mais ou menos isso, cara.
Eu acho que quem aconteceu isso e os caras que, tipo, começou com um hype gigantesco, até um pouco, um hype diferente. E os caras tiveram que levar pro lado do humor e deu certo. são duas séries que todo mundo sabe, que é o Homem-Aranha e o Deadpool, né, cara? Pra mim, esses dois eram certos assim. Eu acho que o Aquaman não é assim, cara. É? Ele não é um herói galhofa. Ele não é um herói galhofa de natureza com potencial pra galhofagem.
Não. Você não tá entendendo. Eu não disse que ele é um herói galhofa. Tô dizendo que quando o cara vai escrever o Aquaman, ele tem que incluir um pouco esses elementos pra poder vender a série, entendeu? Ele tem que colocar umas gags, ele tem que colocar uns diálogos de maneira, ele tem que colocar assim, aquela coisa assim, tipo, que momento.
Mas isso qualquer série, vamos pegar aí, sei lá, eu tô lendo essa semana o que é considerado a maior obra-prima de todos os tempos, e olha que eu vou falar uma coisa que vai ter gente que vai me xingar depois, cara, que é considerada heresia falar isso no Brasil, porque no Japão todo mundo fala isso. Devilman, do Konagai. Tô lendo essa semana, comecei a ler, já tô no terceiro volume, tô quase terminando os dois
volumes. É mangá.
Eu pensei que era o maior clássico de todos os tempos do mundo, dos quadrinhos.
Eu achei que ele ia falar de Watchmen, cara.
Esse é o Cavaleiro das Trevas.
Eu também, cara, eu tava pensando
em Watchmen. Não. Eu tô falando de mangá.
Ah, mas mangá não importa, mas fale. Tô brincando, continue, pode dizer. É importante pro raciocínio. Alô?
Tem graça que você dá?
Aham. Cara, é que tipo...
É aquela risada que eu dou no ótimo, cara.
O ótimo é genial, cara. Só que não dá pra se identificar com os personagens.
Não.
O que dá, cara, no mínimo é o Coruja.
Ou o Rocher.
Só que... Ah, não dá, velho. Não dá pra ir. Tipo... Não dá, cara. É impossível se identificar com o Rorschach. Só se você for um psicopata louco.
É. Ou o Batman.
Pra mim, o Rorschach é a mistura do Batman com questão, cara. Sim. Não sei se pra vocês também é.
Até no filme do Batman ele fala daquele jeito.
Verdade, cara.
O comediante morreu. Watchmen, cara, é simplesmente uma das melhores coisas, mas a gente tá falando de coisas ruins, né? Uhum. E é a minha vez.
É, coisas ruins.
E eu...
Mas eu acho que pra gente falar de coisa ruim, a gente tem que comparar com coisa boa, né, cara?
Sim. Então aí o ponto aí foi Constantine e um pouco do Aquaman, a gente em questão se ele é bom ou é ruim, né? Então, lá vai a minha, eu vou falar de... Deixa eu ver aqui. Cara, eu acho que uma saga do... Eu acho que um novo dia do Homem-Aranha. O que é que vocês acharam?
É um novo dia. É melhor do que um dia mais. É do que o próximo pacto lá com o Mephisto, ou se enganado.
É o que acontece após isso.
Após? O após é.
A vida dele rebootada.
Cara, é uma merda, só que comparado ao pacto, é bem melhor, cara. O pacto é bem pior.
Sim. Precisava, cara, fazer esse pacto com o Mephisto?
Não, cara, era só pedir divórcio e pronto. Mas esse é o Joe Quezada, cara.
É. O Joe Quezada é um louco. Ele conseguiu colocar a Marvel nos trinks de novo, mas... É uma merda, cara.
Cara, eu tenho a impressão que, tipo, a Marvel, ela meio sádica com dois personagens. Com o Homem-Aranha e com o Demolidor. A diferença é que com o Demolidor as situações são boas, o Homem-Aranha não, cara.
Sim.
Os dois vivem se ferrando. Só que o Homem-Aranha se ferra mais ainda, cara.
É verdade. É impossível. Eles criam isso pra fazer a gente se identificar com o personagem. Mas o personagem. É impossível acreditar que alguém tenha esse problema.
É, cara. Você pode ver, todo o clássico do Homem-Aranha. Nunca, mas nunca mesmo tem um momento que ele se dá bem de verdade.
É, não tem. Sempre acaba ruim, mal no final. É a constante tragédia do herói.
Isso, que pra mim, a melhor história do Homem-Aranha é a criança interior do Damon Tellis com o desenho do Sal Buscema.
Uhum.
E cara, tem uns momentos tipo que o Peter se dá bem, sabe?
Uhum.
Eu gosto dessa história porque... Tá, é, sabe, é triste essa? O Peter se dá bem no final.
Sim. Voltou, Jota?
Não é aquela...
Peraí, a história é que o Peter Parker se dá bem no final?
Cara, a história é que o Peter Parker
não existe.
Isso não existe. tava perdido aqui vendo umas coisas aqui, mas não existe.
Pois é. Mas,
cara,
um Novo Dia é uma história, é uma saga, tipo, tem momentos interessantes. Tem, mas a ideia da qual se originou torna tudo ruim. Concordo?
Aham, sem dúvida, cara.
Então, JJ, uma outra merda que você acha?
Pô, cara, vocês falaram o que eu ia falar, cara. cara, eu não sei o que é que vocês vão dizer, mas eu vou jogar aqui na mesa. Né? Os retcons.
Cara, retcon é praticamente tudo um lixo.
Quero saber se os retcons, principalmente os feitos nos últimos anos, estão incomodando vocês que acompanham,
cara,
o quadrinho.
Retcon bom, olha, da Mulher de Maravilha e do Homem Animal, eu achei bem legal, cara.
Mas aí isso é reboot, né?
É, sim, mas deu certo, agora...
Eu tô falando dos retcons, tipo Pecados Pretéritos.
Tipo Avan.
Que você vai no passado do personagem e muda alguma coisa no passado do personagem.
Sim, sim.
O Buck, do Capitão América.
Ah, essa aí foi legal. Gostou de The Winter Soldier, JJ?
Cara, pelo amor de Deus, eu só li o Capitão América Ultimate, cara.
Foi legal o The Winter Soldier.
Pô, foi bom, cara. Tá legal essa história do Soldado Invernal.
Pena que vai ser cancelado, né?
Logo veio junto com o retorno do Jason Todd, né, cara? Porra, cara.
Ah, peraí. Me lembrei de um retcon bom. Será que daí vocês vão me matar agora? Do Spawn.
Ah, não conheço nada do Spawn.
Spawn teve retcon?
Teve? Depois da
novamente?
Saga Morte. Sim. Então, tipo, depois da fase do Armagedon, o David Tihini mudou várias coisas do Spawn. E, cara, foi uma fase muito boa. Tipo, tem várias histórias curtas com sobre os outros Spawns, por exemplo. Tem um Spawn na Primeira Guerra Mundial, tem um Spawn pistoleiro. E, cara, é bom. Pena que o Todd McFarlane fudeu com tudo. Tipo, quando o Gibi tava legal mesmo, tava com aquele clima da Vertigo, antes da Vertigo, tudo bom. Mark Flane mata o Al Simmons e coloca o novo Spawn anos 90 de novo.
Cara, Image Comics é o requestício dos anos 90, cara. Exceto por The Walking Dead.
Não sei não, cara. Pra quem tá lendo 952, acusar Image de alguma coisa hoje em dia tá difícil.
Claro, e eu vou nisso jogar o meu próximo lixo. Superman dos 952. Cara, que merda, cara.
Não, aí você tem que especificar qual Superman você tá falando.
É isso.
Porque virou um samba do crioulo doido, né, cara?
São três personagens. Cara, eles erraram aí já, cara. Superman tem um, Action Comics tem outro, Man of Steel tem outros, e agora tem um Unchained também. Superman é um Unchained.
Então deixa eu ampliar a questão. O que, é que vocês estão achando da cronologia da DC agora?
É um lixo, cara, é um lixo.
Que você não sabe mais nada. Você não sabe onde é que tá o Batman. Se o Batman tá com 5 anos, que se nesses 5 anos aconteceu tudo que já tinha acontecido com ele. E se era pra zerar tudo, por que o Batman saltou 5 anos de um tempo?
É, cara, não sei.
Guerra dos Anéis, valeu. Mas o Hal Jordan chegou a morrer, não sei. A Batgirl tá andando, então nunca teve a piada mortal. Não, aconteceu a piada mortal. Peraí, aconteceu? Já voltou a andar? Já?
Como?
Cara, é incrível, é incrível. Falar de cronologia de série de quadrinho fora do mundo, digamos assim, ó, vou agora ser taxado de anti-DC e anti-Marvel. Não que eu não seja, eu sou anti-DC e anti-Marvel, já tô há muito tempo falando com meus amigos que eu não aguento mais ler DC e Marvel. Eu leio pouquíssimas coisas e muita coisa que eu leio é antiga. Sabe, eu tô virando um Image Comics fag mesmo, cara, tô virando, não aguento mais, tô... Mas porque, cara, procurar cronologia na Marvel e na DC é impossível.
Na DC principalmente.
Mas, cara...
Modo Marvete 1.
O que eu tô questionando aqui é... Ele, o reboot não zerou. Ele trouxe mais confusão.
Sim.
Tá tudo confuso. Eu não sei, mas eu não sei se a história do, por exemplo, que eu tô lendo na Corporação Batman, se ela ainda tem alguma coisa a ver com o Batman da série regular.
É, eu também não sei.
Eu não sei mais onde é, em que momento a cronologia. Eu não sei, por exemplo. Olha, vocês terão uma ideia. Eu coleciono Batman, continuo colecionando. Acabei de ler A Sombra do Batman aqui, tô. Tô com vontade de chorar, cara. É uma das piores edições que eu li em toda a minha vida. Pode falar a verdade. Cara, até o Tomasi me decepcionou nessa edição. Uma história vazia, boba, sabe? Logo começa com o Damian dando um cacete no Jason Todd, cara. E
logo quando os Novos Vingadores estrearam no Brasil, eu fui pra um evento de quadrinhos, né? E tinha gente lá com as revistas do Batman, né? Porque o pessoal cismou com o Batman depois do Cavaleiro das Trevas, né? Cismou que ele era aquele cara do cinema, né? E, enfim, no reboot, eu disse que não acompanhava Batman desde Batman Corporação Batman. Aí eles disseram, não, mas agora tá legal, não sei o quê. Eles rebootaram aí, tá show de bola. Eu, não tá não, cara, não tá não. Aí eu disse todos os motivos e eles... Não, mas agora tem o Robin tá legal, o Robin bruto, o Robin é não sei o quê. Aí eu... Não, esse aí é igual o aquele que virou Capuz Vermelho pra mim, é o Jason Todd. Pra mim é exatamente. Aí, eles não entendem, cara. Eles não acompanham quadrinhos há muito tempo, começaram recentemente, e acham que o reboot é legal. Porque antes do reboot tava ruim. Eu não sei se piorou ou melhorou, é difícil, tá tudo tão ruim que...
Cara, pra mim... Assim, eu não tô acompanhando os títulos que o Luke tá acompanhando, né? Eu acompanho o Batman. Sim. E, cara, sinceramente, o que tava dando pra ler, assim, tava dando um certo gosto de ler, é o do Peter Tomasi. Mas essa última edição me decepcionou profundamente.
Cara, o próprio...
Outro detalhe da cronologia louca da DC. Ninguém mais sabe onde é que tá a Batwoman.
Verdade. Mas eu acho que
devia cancelar o título imediatamente.
Cara, porque é ruim.
Antes ainda tinha a arte do Williams, né?
É.
E agora nem desenhando ele tá mais. Ele tá roteirizando só. Aí, cara...
Cara, procura o gibi do Homem Animal e do Monstro Pântano. Tá bom mesmo, velho. Esses dois tá se salvando, né, de si.
Pois é, cara, mas não precisava. Agora eu vou falar o que você falou naquela hora. Por mim, esses dois personagens estavam na Vertigo. Eu não perderia tempo com eles no universo tradicional, não.
É porque
o que me irrita, né, na DC, cara, o que me irrita na DC é que você pega um roteirista. O cara faz um trabalho do cacete, vamos dizer, por 2 anos no título. E depois, cara, você entrega pra qualquer Zé Mané, cara.
Uhum.
Você deixa o título morrer. Eu nunca imaginava. Se você for imaginar um título como o do Monstro do Pântano, depois de tudo que o Alan Moore fez com ele, cara, você era pra ter sido no Monstro do Pântano o que foi no Hellblazer. Ele era pra ser um título hoje pra ter 300 edições, cara. Nunca ter se acabado, ter tido só roteirista top de linha.
Sim, sim.
E não foi isso, cara.
E eles concentraram os melhores em quê? Em outra merda dos dias atuais. Imagina o que eu tô falando? Before o ótimo.
Ah, caramba, meu Deus, heresia. Vamos todos queimar no inferno. Puta que pariu.
Isso é muito errado.
Isso aí é maldito, cara.
Cara, eu tava no MDM esses dias e um cara comentou que achou o Before the Watchmen legal. Eu disse: Before the Watchmen é tão caça-níquel que eu me surpreendi. Como eles não fizeram uma HQ do Poliate, aquele palhaço da piada do Rochester. Eu acho. Só faltou eles fazerem uma HQ contando a visita do Poliate ao psicólogo. Foi só o que faltou.
Porque ninguém desceu ouça esse podcast.
Tem.
Mas sabe o que ela assiste?
Poliate, número 1.
Poliate.
Cara, fala. Sabe o que é o mais triste? Pega o gibi do Rorschach e vê a arte, cara. A arte é linda. A mesma coisa do que a da Spectral, cara. A arte, tipo, tá fantástico. E do Rorschach, a história... A arte, quadrinhos, tão boas. É, eu acho que é o... esqueci o nome agora. O Barman Julie, que desenha. O do Rorschach.
Cara, Minuteman, o Minuteman tá muito bem desenhado.
E a Amanda Conner, né? Na Spectral. Isso.
O JJ.
É.
O JJ, Luke...
Diga, Kibbe.
Cara, eu vou fazer uma comparação agora, que eu... Uma coisa assim, não sei se você sabe como é que funciona. Não é mudando de assunto mais uma vez, mas é uma coisa que eu tenho notado, sabe? Eu não acho que o japonês é melhor, eu não... Eu, pra mim, o Alan Moore, o Neil Gaiman... Todos os caras são melhores que qualquer mangaka, porque eles são roteiristas de ponta. Não consigo comparar nenhum cara do Japão com hoje, da atualidade. Só os antigos eu conseguiria comparar como roteiristas aos caras atuais que estão escrevendo, que tem caras hoje em dia escrevendo quadrinho. Só que, vocês não acham que se fosse esquema de ranking, que nem é no Japão, não teria uma filtragem muito maior caras ruins fazendo quadrinhos, cara? E o problema é ter cara que nem o Life trabalhando na DC, cara. Esse é o grande problema na minha cabeça.
Uhum.
Sabe, é ter cara nível porco, mas nível porco, cara, que destrói o quadrinho.
Cara, que é mercadológica, cara.
Cara,
não é, não é.
Life, cara.
Cara,
você me provou luz. Que pode fazer coisa boa. A DC me provou que pode fazer coisa boa. Agora vocês vão me xingar, não sei se vocês gostam ou não, mas aquele arco Duas Lanternas foi o melhor arco, o último melhor arco que eu vi da DC, velho. Eu não tinha lido até recentemente, peguei emprestado de um amigo, que tem vários anéis, agora esqueci o nome dele, cara.
Eu nunca li um.
A Guerra dos Anéis.
Hora Mais Densa, Hora Mais Densa, se não me engano.
Em toda a minha vida...
Não, A Noite Mais Densa.
Em toda
a
minha vida,
não,
eu
a
nunca li...
A Noite Mais Densa não é com as lanternas, não, é, cara?
É sim, cara, e eu curti A Noite Mais Densa.
É toda cara, a minha história. Eu gostei. Detestei o Dia Mais Claro.
Em toda a minha vida, eu nunca li um HQ do Lanterna Verde.
Cara, o Lanterna Verde tá legal, velho. Eu tô comprando mensalmente e saí satisfeito. Tirando. Peraí, deixa eu ver qual GB que eu tenho em mão. É, os Novos Guardiões, cara, do. Cadê o nome do escritor? Peraí. Aqui, ó. O Tony Bennett e o Tyler Kirkman, cara, esse GB é ruim. Só que o Lanterna Verde, o Jeff Jones com o Doug Mang e o a tropa do Peter Tomasini, tá ótimo, velho. Sim. Dá um GB divertido e vale a pena gastar R$7.
Então, é isso, né? Então, outra merda, né?
Cara, encontrar coisa que vale a pena gastar, né, cara?
Tá. Sem dúvida.
Eu tenho que fazer um podcast sobre isso. Coisas que vale a pena gastar, nem que for pra ter uma edição em inglês, porque pra mim as coisas boas não são publicadas no Brasil. Eu tenho essa opinião, mas sei lá, né? Vamos saber.
A solução é óbvia.
Até pegando aí o gancho aí do Kinder, o meu problema, eu entendo completamente. Eu acho que eu vejo mangá como uma arte diferente do quadrinho americano, feito nos Estados Unidos, principalmente o quadrinho de super-herói. E vejo diferente do quadrinho feito na Europa também. Pra mim são três coisas diferentes. Eu particularmente não curto muito o mangá. Eu não gosto muito, apesar do Lobo Solitário.
Ah, não, Lobo Solitário e Fiote não é mangá, cara. Tem nível de HQ, cara. Se você ler
aquela eu curto demais. Lobo Solitário eu curto muito.
JJ, cara, eu posso te contar uma coisa sobre Devilman? Você vai querer que eu te passe o link depois dessa conversa, cara.
Pode falar,
O cara que foi o professor do cara que desenhou e roteirizou o Lobo Solitário é o cara que escreveu esse quadrinho que eu tô lendo agora. O Solitário é inspirado em outra história dele chamada Violence Jack, cara.
Cara, eu acho... Uma vez eu tava numa loja de quadrinhos, olha como é que começou a minha história com o Lobo Solitário, né, cara? E tava toda aquela molecada, cara, sabe, comprando mangá, esses mangás de hoje em dia, Samurai X, essas coisas.
Você é sabe que dia, é ruim, tudo?
Nossa, Samurai já não é de hoje em dia, faz tempo, cara.
Não, eu tô
hoje em dia o negócio é Naruto, é um
tempo saindo aí, né? Aí, claro, eu lá na prateleira, né, com aí, Sandman na mão e tudo, e ele, de vez em quando o moleque olhava e disse, ó, velho. Eu, ah, meu Deus do céu. Aí o dono da loja chegou e disse assim, olha, eu toco o mangá de vocês tudinho. Pelo Lobo Solitário. Aí eu, opa, peraí, esse cara aí entende. Esse cara nunca elogiou um mangá na vida dele. Eu disse, peraí, então eu tenho que ler isso aí, cara. E, cara, eu gostei muito. Aí até descobri que isso é uma coisa bacana. Hoje, né, tão execrado, Frank Miller, que a arte dele, a narrativa dele, sofreu muita influência, tanto do mangá como do quadrinho europeu.
A Ronin, cara.
Exatamente. Então, assim, como eu acho que são artes diferentes, mas que elas conseguem, que o grande artista consegue pegar o de bom e se deixar influenciar e constrói coisa legal, entendeu?
Não é só.
É lixo, pronto. Joga no lixo, pronto. É isso, eu acho que tem que estar todos os gostos, né, cara?
Só defendendo aqui rapidinho, assim, o pessoal do mangá, todo mundo, não que eu seja partidário nem nada, mas eu já traduzi bastante quadrinho, já trabalhei com a galera do Fa Quadrinhos, bem antigamente, com a galera do mangá, Anima Regia, até mandar um abraço pra galera aí. Velho, mas assim, existem tipos de mangás, assim, como existem tipos de quadrinhos. Exatamente. O mangá, o Naruto, esses negócios que você tava falando, é coisa pra criança lá no Japão, não tô falando aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tem uma característica totalmente diferente. É uma coisa para pessoas de 12 a 21 anos. E o quadrinho que a gente gosta, até os mangás que a gente gosta, e o Lobo Solitário e Filhote, por exemplo, hoje em dia ele seria considerado 18+, 21+, né, cara? É uma coisa totalmente diferente. O que eu acho bom de muitos mangás antigos é isso. Que era uma parada que criança de 13 anos lia e que era uma coisa que nem no Ocidente hoje a gente deixaria as crianças assistirem, sabe? É pior do que Kick-Ass. Kick-Ass é leve. Tô falando que Kick-Ass do quadrinho é leve comparado com as coisas.
Cara, o mangá que eu tô lendo que tá muito bom é o Monster. Alguém já leu?
Monster? Não, eu nunca li mangá na vida.
É bom. Cara, é bom, velho.
Sabe qual que você deveria ler?
Betum é muito bom, cara. Betum é shonen, só que tem uma pegada de seinen que é linda, cara.
Uma vez, me forçaram a assistir um anime, um anime pseudo inteligente, que os fãs de anime defendem, que é Death Note, que eu não acho grande coisa. E me forçaram a ler o mangá também, e eu li. Eles estavam dizendo que o mangá era superior a HQ, que a HQ era coisinha de criança, dizendo isso tudo. Eu disse,
pra mim, manda... nivela, depende do autor.
Aí eles disseram, eu disse, pô, mande o que você tem de melhor de mangá aí pra mim ler. Ele mandou Death Note. Aí eu cheguei pra ele e disse, cara, se isso aqui é o melhor que você tem, você tá lascado. Você não sabe o que é bom, então. Porque eu realmente não achei grande coisa, cara. Tem um
aí, porque aí tu manda uma edição do Liefeld pra ele, cara. Ele vai te dar a mesma resposta, cara.
É, cara. Eu posso falar
uma coisa que quem lê mangá vai me nota,
escravar. Nota, eu queria mandar o Reino da Manhã pra ele, que eu tenho uma edição aqui, e ele não quis. Ele viu os desenhos, viu a capa, bonitona, e não quis. Por quê? Não sei, talvez medo de dar o braço a torcer. Talvez medo de dar o braço a torcer, não sei.
Ó, se for pra falar de desenho, cara, eu acho que a escolha do cara foi equivocada, até porque os próprios autores de Death Note falam que Death Note não foi o melhor trabalho deles. Não sou eu que estou dizendo, são os autores. Entendeu? É tipo é como se o Frank Miller falasse assim, X mangá que eu fiz não é bom, entendeu? É uma merda. É como se o Neil Gaiman falasse que Sandman não foi a melhor obra dele, entendeu? É uma coisa que eles falam que é super valorizada e que era uma coisa muito tímida. E ainda admitem que foram forçados a prolongar o negócio até o final. Coisa que um autor odeia. Todo mundo que escreve sabe disso. Então, se vocês verem Bakuman, comparar com Death Note, eu mesmo acho Death Note um lixo comparado a Bakuman. Nossa, cara, eu vou ser muito xingado pela galera de mangá depois desse coisa. Eu tô defendendo os caras, achando isso.
Ninguém que diz. Eu sou cara, muito bem posicionado.
Acabei de me lembrar de outra coisa que eu tô lendo, cara, e porra, pra mim tá uma porcaria, mas tem muita gente curtindo, cara. Que é essa... É o Wolverine na escola, a escolinha do Wolverine, cara. Puta que pariu, cara.
Eu sou um deles.
Eu salário.
Que isso, cara? Que aquilo, meu irmão?
Meu salário, ó.
Cara, eu tô achando
aquilo, cara.
Eu não entendo como a galera achava muito ruim, cara. Que nos Estados Unidos foi uma coisa destruída, ninguém gostou e eu gostava pra caramba, cara. Dynamo 5 da Image Comics, cara, não sei se alguém leu.
Eu conheço só de nome, velho.
Era uma história de um cara que ele era tipo um super-herói lá, super poderoso. Aí ele também era ao mesmo tempo um cara tipo mega cafajeste. Aí ele morre, ele aparece morto. Aí a esposa dele descobre que ele tinha tido 5 filhos com outras mulheres. E cada filho tinha um tipo de poderes dele, entendeu? Era uma coisa muito bacana isso. Eu achava muito bacana a ideia, entendeu? Eu acho...
A ideia é legal mesmo.
Só que a galera dos Estados Unidos não gostou, a série foi cancelada.
Cara, a galera dos Estados
Unidos... A ideia era boa, a execução era boa, na minha opinião.
A galera dos Estados Unidos não gosta do Ultimate Spider-Man mais curto e superior.
Velho, sabe qual que é o pior? Alguém já leu o... Alguém já leu... Como é esse nome? É... Simon Dark?
Não.
Tipo, é um gibi de terror com clima da Vertigo, só que dá de si mesmo. Aí era de um garoto meio Frankenstein, um Gotham. Um clima mal pesado, escrito pelo Steve Niles, do 30 Dias de Noite. E era muito bom, velho. Era demais. E a galera americana não curtia.
Olha, os americanos tem merda na cabeça.
Cara, aí eu vou ser um pouco escroto, cara. Porque a gente também se prende muito no nosso universo, cara. Que é o pessoal que frequenta, né? O Dark Chifre, o BDE. Cara, tem muita gente curtindo aqui no Brasil também, cara. Mesmo entre verdade, nós, a gente verdade. Encontra muita gente, cara. Muita gente que tá curtindo Superior. Muita gente que curtiu Corporação Batman.
A Corporação Batman tem um apelo maior, né?
A gente acha
maior,
que é
né?
ruim, que não sei o quê, que americano, cara, é burro. Tem gente que chega aqui, cara, por exemplo.
Não, não é isso.
De ter boys pra algumas pessoas, e ela fica assim, ai, que coisa sem graça. Ai, é trans, maninho, só indecência. Ah, o cara quer ser polêmico. Esse Gert Ennis é um merda, não sei o quê. Cara, eu já ouvi isso várias vezes, cara.
E nota.
Eu escutei isso do meu maior guru de quadrinhos, o cara que me apresentou Lobo Solitário e Filhote. Eu escutei isso do cara que me apresentou Lobo Solitário e Filhote, que The Boys não é bom. E todo quadrinho dele era igual. Eu fui procurar outros quadrinhos do cara, sei lá, eu gosto de The Boys.
Olha,
é a minha opinião.
Me perdeu como falar. Eu não vou dizer que é ruim. Vocês não me não inventem outras palavras na minha boca.
Se você falar de novo mal de Preacher...
Eu não vou falar mal de Preacher.
Você pode se preparar.
O que aconteceu foi que eu só tinha lido a primeira edição de Preacher há muito tempo e não lembrava. E eu não gostei na época, que eu era menor. Hoje em dia eu li e é bom. E é melhor do que Ruínas. É bom.
É a regra dos 15 anos invertida, né, cara? Tem algumas coisas que você não pode ler antes de 15 anos, senão você não entende.
Olha, vocês sabiam disso.
Calma, deixa eu falar.
Vocês conhecem Ruínas, não conhecem? Da Marvel?
Conheço.
Pois o Nick disse que Ruínas é melhor do que Preacher.
Ah, pelo amor de Deus.
Pera, deixa eu falar. Quando eu reli Preacher, achei o pack com todas as edições especiais no Thor. Quando eu li Preacher, eu vi que era melhor do que Ruínas, muito melhor. Mas que não era tudo que você, JJ, tinha me dito. Não é tudo isso, não.
Que? Ah, velho.
Não está entre as 10 maiores HQs de todos os tempos.
Cara, releitei.
Não está.
Preacher é muito bom, velho.
É muito bom. é muito bom, mas não está entre as 10 maiores de todos os tempos. Não
Link,
está.
Link, é só porque não é desenhado pelo Humberto Ramos, você está criticando?
Cara, pra sua informação, o meu desenho preferido é o John Romita Jr. e o Homem-Aranha definitivo é desenhado por ele. Mas...
Você é fã do Humberto Ramos.
Não, eu não acho a arte dele de todo mal. Foi o que eu disse naquele vídeo. Eu tenho medo de vocês me reparafrasearem. Porque eu disse que Pitcher não é isso tudo. Por isso que eu especifiquei logo. Foi quando eu disse que a arte do Humberto Ramos não era de todo ruim, vocês espalharam que eu sou fã.
Luke, cara, tem salvação? Tem salvação esse rapaz?
Não, velho. Só que eu também vou falar uma besteira agora. É que, sabe o Batman Robin do Frank Miller?
Fala.
Com os desenhos do Jim Lee?
Batman Robin?
É, aquela em que tem o Batman se pinta de amarelo pra enfrentar o
Lanterna Verde. Cara, não lixo, cara.
Eu gosto, velho. Não, você tem que pegar e ler, não levando a sério. Tipo, se você pegar e não ler a sério, é divertido, velho. É um Batman despirocado.
Não, é o Batman mais maluco que já existiu, né, cara?
É maluco?
Ah, Batman. Mais do que o do que o Batman com mamilos, cara?
Cara, o Batman do Frank Miller e do Jim Lee, ele é muito maluco, cara.
É divertido.
Ele é totalmente despirocado das ideias, cara. Pode ter certeza disso. Sim. Cara, ele pega uma criança, né, cara? Logo no final da primeira edição.
Ele, mas você
o Grayson lá, os pais dele acabaram de morrer, ele pega o Dick Grayson assim, levante-se, soldado! Você acabou de ser convocado para a guerra!
Cara, é isso que eu acho divertido. Tipo, não é uma obra-prima, só que é muito divertido, velho. Se você pegar e ler, você vai se divertir. E pra mim, gibi, é isso, cara. Não tem que ser sempre um ótimo. Se for me divertir, chamar risadas, tá valendo.
Cara, eu encaro o HQ como uma coisa na qual eu gasto dinheiro. Eu não quero gastar dinheiro numa coisa que eu não vou gostar. Então eu só compro uma coisa que eu garanto que é ótima mesmo. Não, ótima de verdade. Então eu não compraria ao estar Batman Robin. Eu li, o Jota e o Neil disseram que é muito ruim, eu li pra falar mal com mais propriedade. E é ruim mesmo, cara.
É, cara. É um lixo. Cara, olha, é como eu tô dizendo, tem muita gente que tá defendendo aí essa escolinha do Wolverine, né, cara?
Sim.
Diz que é divertido, diz que é uma nova abordagem, que é leve, que é engraçado. Cara, pode até ser, cara. Mas o Wolverine, já não basta tudo que fizeram com o personagem nos últimos, desde que o primeiro filme dos X-Men pra cá, ainda tem que transformar o cara agora em diretor de escola.
Não, aí
quer dizer, é o X-Men Evolution agora dos quadrinhos?
Cara, eu concordo aí que tipo, pra mim tinha que ser o Ciclope que, no lugar do Wolverine.
O Ciclope agora é um comunistinho de faculdade.
Mas, velho, tá divertido. É que, velho.
Mas é disso que eu tô falando. Só que você tem um personagem como o Wolverine, com toda a bagagem que o Wolverine tem, com tudo. Cara, sei lá, faz um universo alternativo, então. Né? Faz uma coisa, faz uma linha diferente. Mas se você insere isso dentro do universo 616, cara. Quer dizer, na outra edição você vai ver o Wolverine de novo lá com o pessoal lá do grupo de grupo da morte dele. Você vai lembrar que é o mesmo cara que. Pô, cara, eu acabei de ler uma história que o Wolverine vai pra um cassino espacial.
Ah, isso é bem legal.
Cara, ele foi pra um cassino espacial.
Cara,
tentar
desculpa,
arranjar dinheiro pra manter a escola.
Essa história é muito divertida, velho. Desculpa, só que eu me diverti pra caramba.
Mas aí é que tá, cara. É o Wolverine, porra.
Eu sei,
você tá estragando o personagem. Depois, sabe o que mais me aborrece?
Depois de eu, Wolverine, depois do Caolho, depois de inimigo do Estado.
Todo mundo sabe como é que a Marvel vai resolver o problema. A Marvel simplesmente vai ignorar tudo. Quando ela precisar trazer de volta o Wolverine assassino, Wolverine fodão, Wolverine matador, ela vai desconsiderar todas essas histórias.
Não, eu não gosto do Wolverine.
Pra nós que somos colecionadores, é uma merda, cara.
Eu não gosto do Wolverine. Tipo, eu só leio o gibi por causa dos alunos mesmo. Que, cara, Wolverine...
É exatamente o que eu tô falando. O título não precisa do Wolverine.
Se não tivesse Wolverine, seria bem melhor, cara. É que só tem Wolverine só pra vender mesmo.
O Wolverine tá lá pra vender o gibi. Ou seja, a Marvel tá pegando um personagem estabelecido, uma marca forte, e tá, assim, se lixando pro colecionador, pro fã que conhece o personagem, pra cronologia, pra tudo.
Cara, mas pra finalizar, tudo que a gente falou aqui, eu acho que nós só tivemos uma discussão aqui. Cara, HQ atual, a indústria de HQ, ela desandou, ela foi pro lado negro da força, é uma merda hoje em dia? É pior hoje em dia? As conclusões.
Depende. Marvel DC, sim. Mas agora, se a gente analisar, por exemplo, a Image, nos anos 90, era um lixo. A Image atual tá muito bom, cara. Sabe? É assim, a Dark House tá muito boa. O Boom Quadrinhos, a Dynamite Quadrinhos.
Cara, a Dynamite tá incrível, cara. Os títulos do Besouro Verde são ótimos.
A Vertigo ainda continua boa. Esse punk rock de vezes que saiu é maravilhoso, cara.
Sim, maravilhoso, né? JJ.
Tem que avaliar.
Você acha que desandou, Jota? Foi pro lado negro da força?
Cara, eu acho que tudo é um problema de direcionamento editorial, né, cara? Sim. A Marvel e a DC, elas... A sensação que eu tenho é que vieram aqueles gênios de Hollywood, sabe?
Uhum.
Aqueles caras que levaram Hollywood à beira da falência.
É, e gênios, né?
Foram salvos, de certa forma, pelos quadrinhos. De repente pegaram esses mesmos gênios e botaram eles pra... Não, já que os quadrinhos agora são o grande filão do cinema, nós vamos cuidar dos quadrinhos. Aí os caras chegam e dizem assim, olha, quem é os desenhistas aqui e tal? E o cara não tá nem aí, o cara não entende nada e chega lá. A impressão que eu tenho do reboot da DC, por exemplo, é que em algum momento alguém chegou lá e disse assim, ei, tem que começar tudo de novo. Cara, mas nós acabamos de sair da crise final. Cara, eu não tô nem aí, te vira.
É.
Sabe? Então eu acho assim, é muito marketing, né? É muito momento uau. É muita polêmicazinha e, pra mim, pouca história, pouco desenvolvimento de personagem, pouco respeito à cronologia, pouco respeito ao fã, pouco respeito ao próprio personagem. Um personagem que simplesmente foi, sei lá, jogado assim no limbo. Quem é que tá se salvando? Como o Luke falou, tá fora da Marvel da DC, ou então é um cara que tá fora aquele grande...
É, está nos cantos do seu universo.
É, ele não é o carro-chefe, né? Ele não é o Batman, ele não é o Superman, ele não é o Homem-Aranha. Então, ele tá lá, o seu títulozinho sendo bem escrito, como o Demolidor do Mark Waid, né?
Cara,
tá sendo bem escrito, tá fazendo histórias bacanas e tudo. Nem, assim, não tá fazendo barulho, então ninguém tá reparando nele e ele tá se desenvolvendo legal.
O Waid é o Trotsky.
Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que. Agora, eu acredito, não sei se é a opinião do Luke, do Kinder, eu acho que é cíclico. A indústria de quadrinhos de super-herói, Marvel e DC principalmente, elas sempre chegam no fundo do poço
e
depois elas têm que levantar um pouco antes de cair novamente. Porque quem acompanhou os anos 90, cara, sabe que. Porra, cara, sabe que ali foi triste.
Sim.
Ali foi triste.
E eu acho que estamos caminhando. Nós estamos em que ano? 2013, né? Cara, eu digo que novos anos 90 estão por vir. Tá vendo o início disso, cara.
Eu espero que não, porque você sabe que nos anos 90, inclusive, as editoras quebraram.
Sim, sim.
Tanto a Marvel como a DC. A DC, o pessoal pensa que não quebrou, só que a Warner foi que bancou a conta.
Sim, foi.
A Marvel, como ela ainda na época não pertencia a nenhum conglomerado, nenhum estúdio e tudo, ela quebrou, pediu concordata. Mas a DC, quem pagou a conta e não deixou a DC quebrar foi a Warner.
Sim, sim.
E eu acredito que chega uma hora que satura, cara. Chega uma hora que você deixa de fazer leitores novos, você afastou os velhos, e aquele que tá ali, ele tá acompanhando, mas ele não é fiel. Na hora que ele achar que encheu o saco, ele larga.
É, é verdade.
Então eu acho que é cíclico. Daqui a pouco, provavelmente, nós vamos chegar no fundo do poço e vai ter que começar tudo novamente.
Sim, sim.
Infelizmente, com esses fantasmas, né? Bill James, Quezada, circulando por aí para na primeira oportunidade retornarem, né?
Sim, mas o tempo estourou aqui, né? Obrigado, Luke, pela sua presença. Obrigado
a todos
que já teve que sair. Continue com as belas fotos que você posta no Bairro dos Enxutos.
Pode deixar. Hã? O vermelho maior que a filha.
Então, JJ, como sempre, obrigado. E até segunda, galera.
Abraçadão é a vida. Quem não gosta vai tomar no meio do seu rabo.
Ouviu, Gandalf Kenobi?